capítulo 2. Portanto, você não tem desculpa, ó homem, quando julga todos os outros, pois em qualquer coisa que você julgar o outro, você se condena, porque você que julgou os outros pratica as mesmas coisas. Mas sabemos que o julgamento de Deus, que está de acordo com a verdade, é contra aqueles que praticam tais coisas. Então, você acha, ó homem, que julga aqueles que praticam tais coisas, porém faz as mesmas coisas, você vai escapar do julgamento de Deus? Ou você não valoriza adequadamente a riqueza de sua bondade, que é revelada através de sua tolerância e paciência para conosco, não entendendo que o propósito da bondade de Deus é guiá-lo ao arrependimento? Mas seguindo seu coração obstinado e sem arrependimento, você armazena ira para si mesmo, para o dia em que Deus vai revelar a sua ira e o seu justo julgamento, e recompensará a todos segundo as suas obras. Aqueles que, por meio de sua constância, fazem o que é bom, à procura de glória e honra do que é incorruptível, ele vai retribuir com a plenitude da vida eterna dele. Porém, aqueles que, por um lado, encontram desculpas e se recusam a obedecer à verdade, sendo persuadidos pelo pecado, ele, por um outro lado, retribuirá com ira feroz, causando aflição e angústia para cada alma humana que pratica o mal, para o judeu primeiro e também para o grego. Mas glória e honra e paz serão para todo aquele que pratica o que é excelente, para o judeu primeiro e também para o grego, pois Deus não discrimina as pessoas. Porque todos os que pecaram desconhecendo a lei também serão destruídos sem a lei, e todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Sem dúvida, não são aqueles que apenas ouvem a lei que Deus considera justos, mas aqueles que cumprem a lei são os que serão considerados justos. Pois quando os gentios que não têm a lei praticam as coisas da lei por sua disposição natural, eles mostram que têm uma lei dentro deles, mesmo não tendo a lei escrita. Desta maneira, eles demonstram que o que a lei pretende produzir está escrito em seus corações e concordam com o testemunho de suas consciências que pesam em seus pensamentos, aprovando-os ou condenando-os. Segundo a mensagem das boas notícias que proclamo, tudo isso será claramente visto no dia em que Deus julgará os pensamentos secretos dos homens por meio de Jesus, o ungido. Olhe, você que é chamado de judeu, você se apoia na lei e orgulha-se em Deus, conhece a vontade dele e aprova as coisas que são excelentes, sendo instruídos pela lei. Você está confiante de que você mesmo é um guia dos cegos, uma luz para aqueles que estão nas trevas, um corregedor de tolos, um professor de bebês. Você tem uma aparência de entendimento da verdade que você obtém a partir da lei. Você, portanto, que ensina ao outro, não ensina também a si mesmo? Você que prega que um homem não deve roubar, rouba? Você que diz que um homem não deve cometer adultério, comete adultério? Você que abomina ídolos, furta as coisas oferecidas nos santuários deles? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus através da violação da lei? Isso está de acordo com o que foi escrito? O nome de Deus é difamado entre os não-judeus por causa de vocês. Isaías 52:5. Por um lado, a circuncisão tem valor se você praticar a lei. Mas, por outro lado, se você for um violador da lei, sua circuncisão se torna incircuncisão. Se então o incircunciso observa as ordenanças da lei, sua incircuncisão não será considerada circuncisão? E aquele que é incircunciso fisicamente e cumpre a lei não formaria uma opinião negativa de você, que com o documento escrito e circuncisão física é um violador da lei? Porque não é judeu aquele que é ou superficialmente, nem circuncisão verdadeira, algo meramente externo no corpo. Mas um verdadeiro judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão genuína é algo que acontece não pela letra da lei, mas no coração, pela operação do Espírito, cuja aprovação não provém de homens, mas de Deus.